サバーラーショー。
Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subra Show. Meu nome é Mário, um aspirante a desenhista de, sei lá, personagens de palito. Eu sou péssimo com desenhos, mas ainda bem que eu estou reunido de pessoas que sabem desenhar, começando pelo Kiba.
Eu adoro desenhar, mas eu ainda tenho problemas em colocar um roteiro num desenho, então pra mim fazer uma história é muito difícil.
E junto conosco a gente está com uma participação muito especial, a gente está falando do Alec, autor de Lebre Coelho. Então, por favor, Alec, se apresente.
Olá, eu sou o Alec e eu faço padrinho, eu acho que desde antes de aprender a desenhar, na verdade.
Uhum.
E eu acho que desenhar e fazer história tá meio que junto comigo desde sempre, então.
Entendi. Eu fiquei muito curioso quando eu li na orelha de Lebre Coelho que você falou que aprendeu a criar histórias antes de desenhar. Como que é isso?
Não é basicamente um aprendi, né? É que é aquela coisa tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu ainda não tenho a capacidade de dar, assim, técnica para isso, então a gente age com o que a gente tem, né?
Uhum.
Então, se a gente tá visualizando uma coisa na cabeça da gente, e, sei lá, eu só sei desenhar boneco palito, então eu vou ter que fazer isso funcionar de algum jeito.
Uhum. Eu, pessoalmente, conheci o seu trabalho através do Lebre Coelho, né? E tanto eu quanto o Kiba, a gente comprou os volumes, a gente virou fã do quadrinho.
Obrigado.
Inclusive, ali numa velocidade assim impressionante, acho que em 2 dias eu li tudo e depois eu falei, putz, eu deveria ter lido um pouquinho mais devagar pra eu aproveitar mais tempo,
entendo.
Sabe? Alec, pra quem não conhece, como que você define Lebre Coelho?
Nossa, acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que fazem pra mim, é como é que eu defino Lebre Coelho, sabe?
Pode ser pela sinopse clássica que você denomina.
Lebre Coelho é uma história de romance barra comédia de colegiais, e estão se descobrindo lá, mas ainda é um pastelão, sabe? Não é uma coisa muito de lição de moral, de coisas bonitinhas. É um pastelão, só que representado por personagens homossexuais, no caso. Que é algo que me representa também, mas não só por isso que eu resolvi fazer, né? Mas eu acho que todo a história que eu começo a fazer, ou queira fazer, seja alguma coisa que eu queira ler que eu ainda não vi ainda, sabe? Então, alguma coisa que eu li, eu pensei, nossa, seria tão melhor se fosse desse jeito. Aí, aquele negócio que o pessoal fala, não, se você tá reclamando, faz você, então, eu faço, sabe?
Uma coisa que eu gostei bastante em Lebre Coelho é que é uma história bem, bem jovem, assim, bem adolescente. E é uma história, assim, bonitinha, coisa que você não tá tão acostumado a ver em romances que envolvem aí o cenário LGBTQIAP+, né? Então, como foi pra você fazer uma obra assim, pensando nesse público, mas também pensando numa ideia um pouco menos séria, um pouco menos adulta?
Pois é, então, é tão engraçado. Eu acho que a ideia desse negócio ser uma coisa jovem, talvez seja porque quando eu fiz Lebre Coelho, eu era bem jovem, né? Eu tinha uns 14 anos, 15 anos, quando eu fiz ele, tipo, a primeira vez, assim, no papel. Assim, e eu nem tinha intenção de, tipo, vou publicar isso, vou fazer sei o quê. Nem na internet eu publicava, assim. No máximo, quem lia era, sei lá, minhas irmãs, meus amigos que queriam ver, assim, porque era estar no papel mesmo. Então, eu tendo, assim, uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer, né, historinhas do jeito que eu gostava, que eu imaginava, e tipo, inspirado em como é que era no meu ensino médio mesmo, que eu estava vivendo na época, né. E essa coisa, tipo, pensar nesse público, acho que não foi nem pensando tanto, né, esse público, acho que como eu falei, tipo, eu faço muitas coisas que eu queira ler, então, assim, o público, no caso que eu tava pensando, era eu, sabe? Eu tinha, acho que, acabado de, tipo, descobrir essa parte dos yaois, essas coisas e tudo, e realmente tem muita coisa questionável nesse mundo, né? Até porque muitas dessas histórias, principalmente mangás, assim, japoneses que a gente vê, são quadrinhos feitos por mulheres para o público feminino, né? Então, coisa que não tá exatamente, tipo, né, onde eu me encaixo, assim. Então, eu lia meio nessa visão de, tipo, fora desse público-alvo, eu ficava, mas não é bem assim, né? Então, tipo, tá legal, tá bacana, mas falta isso. Então, nossa, que nada a ver isso. Se fosse de verdade, seria desse jeito, sabe? Aí, eu acho que eu fui, lembro que foi, tipo, uma brincadeira, assim. Acho que eu fui fazendo, tipo, fui pegar o partido do maior clichê que existia. É só isso, tipo, um escolar de um gostando do outro, tentando conquistar. Eu fui, tipo, fazendo, assim, escrevendo papel sem roteiro, sem nada. Tipo, tanto que o final ia ser completamente diferente. Assim, uma coisa, tipo, sei lá, meio genericona, normal e tal. Mas como eu não tinha roteiro, nem sabia como fazer um roteiro, na verdade, certinho, fui só desenhando. Acabou saindo como é que foi, né? Eles meio que foram criando vida e fazendo a história sozinho. Por isso que meio que quando eu falo de personagens, assim, o pessoal fala, você e tudo, que tipo, personagem próprio, eu chamo de filho, né? Porque é uma coisa meio assim, ele vem de você, mas você não tem total controle sobre eles, né?
É curioso, sabe? Porque eu lendo Lebre Coelho, eu senti duas coisas. A primeira delas é, por exemplo, quando eu leio um romance colegial, principalmente mangá, eu não me sinto representado pelos personagens porque eles estão em uma cultura completamente distante da minha, sabe?
Sim, tem isso também.
Normalmente é uma escola japonesa e tal, né? E Lebre Coelho eu me sinto muito mais à vontade, sabe? Porque é muito mais próximo da minha realidade. E vendo você, ouvindo você falar, acho que fica claro isso porque foi baseado em nossas próprias vivências, né?
Não só a minha vivência, mas, tipo, às vezes, dos amigos também, mas, tipo, é baseado no ensino médio que eu conhecia, basicamente. Porque eu também tinha essa coisa de, tipo, nossa, mangá é muito legal e tal, mas esse ensino médio aqui, essa escola, é completamente diferente da escola que eu conheço, tipo, aqui, sabe? Então, é a mesma coisa de eu fazendo com o Marceline agora também, que é uma história mais ou menos da mesma época que eu fiz o Lebre Coelho, só que eu tô meio que, tipo, adaptando pra hoje em dia, digamos assim. Que eu tô fazendo isso também, tô inspirando basicamente no meu ensino médio, experiências de, sei lá, de amigos meus também, que tipo, que viveram o ensino médio, ou comigo ou não e tal, assim, então é uma coisa meio local, assim, meio regional.
Eu ia só comentar que eu acho sensacional isso, de criar um ambiente escolar mais parecido com a nossa realidade, porque isso cria uma identificação, né, diferente, então a gente acaba, assim, sendo público-alvo ou não, a gente acaba se identificando e começando a gostar da história um pouco por conta disso também, né.
E quem nunca teve crush no colégio, né?
Pois é.
Isso que é mais legal, sabe, tipo, as coisas que, pelo menos pra mim também, lendo Lebre Coelho, né, o que que eu fazia pra impressionar, sabe, eu tentar chamar a atenção de crush no colégio, sabe, e me remeteu a essa época do colégio. Você sempre faz uma besteira que você acha que é incrível, tenta chamar atenção, acaba passando vergonha, sabe? Isso rolou direto comigo. Infelizmente, comigo, eu não tinha nenhum amigo pra me falar, você tá pagando um mico.
Sim. Normalmente, você tem mais esses amigos que se incentivam a pagar o mico, né? Tipo, fica lá pagando pra ver.
Os demais personagens de Lebre Coelho também são baseados em personagens ou pessoas da sua vida?
Acho que, assim, eles começaram dentro de arquétipo mesmo, tipo, ah, eu preciso de um personagem que faça isso e de outro que seja assim. Mas de acordo com o que foi indo, né, eu fui, tipo, meio que até sem querer, assim, quando eu percebi, eu já tava, tipo, influência de gente que eu conhecia, ou então de situações, não necessariamente, tipo, ah, um personagem foi baseado nessa pessoa específica, mas, tipo, algumas ações, assim, são coisas que, tipo, eu já vi acontecendo, sabe? Então é, tipo, meio que uma mistura mesmo, é tipo uma coxa de retalhos, um Frankenstein, assim, de pessoas e situações que eu presenciei, que eu vou falar, que eu escutei e tal.
Eu sempre gostei bastante de escrever roteiro, né, apesar de eu nunca ter finalizado nada, eu sempre gostei muito. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. Quando você coloca um personagem que ele tem uma inspiração em uma pessoa real, você costuma pensar em como essa pessoa agiria em determinada situação pra colocar na história, ou você só se baseia e vai que vai, sabe?
Eu acho que mais assim, tipo, quando é, tipo, inspirado em gente real, normalmente é, tipo, em alguma coisa específica que a pessoa faz, tipo, algum jeito específico, ou, sei lá, algum jeito de falar, ou algum jeito de lidar com certa situação, ou o jeito que a pessoa fica brava e começa a fazer, tipo, uma maneira, assim, sabe? Então, tipo, imagino, tipo, vamos basear totalmente nessa pessoa, até porque a gente descobre, depois de certo tempo, que a gente nunca conhece alguém completamente, né?
Uhum.
Então acho que pra ficar simulando alguém assim, tipo, 100% do tempo na hora de escrever um personagem, chega até uma coisa cansativa. Você fica duvidando, tipo, nossa, mas será que isso faz sentido mesmo? Será que é isso? Acho que a ideia é pensar, tipo, não, esse personagem é uma pessoa nova, uma pessoa completamente diferente, assim, que não é aquela pessoa que eu conheço, mas eles são parecidos nesse aspecto, sabe? Aí você fica até mais livre e fica mais divertido o processo também.
E o que que vem primeiro, a criação? O conceito do personagem sem o desenho, sem o esboço, ou o esboço vem antes?
Eu acho que depende, talvez. Tipo, tem certos personagens que eu crio porque, sei lá, eu vi alguma coisa, algum desenho legal, então alguma característica legal, e eu fico tipo, nossa, vou fazer um personagem com essa característica e tudo. Mas acho que as coisas meio que ligam, tipo, elas andam ligadas. Tipo, se eu vejo alguma característica bacana, eu já penso automaticamente em qual, tipo, sei lá, personalidade ou traço de personalidade que aquela característica ia interferir, tipo, no personagem. Ou então, tipo, se eu crio uma o traço de personalidade primeiro, eu já penso num visual que vá combinar com isso, sabe? Depois, eu até descobri, tipo, nesses cursos e tal que vem, que isso realmente, na verdade, faz todo sentido. Que até na hora, tipo, de conceber o personagem, as formas geométricas e, tipo, detalhes, assim, que estão, tipo, completamente ligados no design. Mas era uma coisa, tipo, realmente que anda de mão dada, sabe? Acho que a aparência do personagem, nem que seja, tipo, a aparência final, sabe? Mas a ideia, mais ou menos, do que você quer passar com a figura do personagem, ela é uma coisa que anda junto com o arquétipo dela, tipo, a personalidade, o que você quer com a história, digamos assim.
Sim, tipo o seu Frederiksen, né, de Up, né, todo quadradão, né?
Isso, desse tipo.
Aham.
Eu ia perguntar uma outra coisa também, com relação a isso de criação de personagem, se você prioriza o personagem pela história ou a história pelo personagem. Por exemplo, se você prefere criar um personagem pra ele fazer sentido numa história, ou se você prefere criar uma história a partir de um personagem que você criou antes, sabe? Qual que é o melhor dos caminhos aí que você segue?
Então, eu acho mais fácil criar os personagens e depois fazer a história render. Mas, inclusive, porque acho que eu gosto muito de trabalhar com personagem e tal, mas sempre que isso acontece, tipo, acho que um personagem só, tipo, normalmente, principalmente se a história for maior, ela não guia a história, sim. Mesmo, tipo, a história, ela é uma, como é que fala? É um fator importante para criar outros personagens, assim, tipo, se eu quero ir para esse lado, então um personagem desse jeito aqui ia ajudar a dar esse apoio e tal. Mas é uma coisa, tipo, muito, tipo, cientificamente correta, tipo, isso tem que acontecer. Eu acho que é mais isso, né? São ferramentas que você pode usar de apoio para fazer a história fluir de certo jeito, sabe? É uma coisa muito, tipo, acho que essa coisa de criar história, que é quadrinho, ou seja o que for, é uma coisa muito sem regra, sabe? É uma terra muito sem lei. Tem essas, como é que fala? Essas manhas que realmente ajudam e tal, mas no final você aprende pra não usar, sabe? Ou então pra usar diferentemente do que você aprendeu.
A gente tava vendo, obviamente, a gente comprou as versões físicas de Lebre Coelho, né? Mas Lebre Coelho, ela partiu de um apoio de fãs, né? De um sistema de arrecadação, né? No caso do Catarse, né?
Sim, a primeira vez que ele foi publicado foi.
Pelo Catarse, né?
Isso.
Eu queria perguntar pra você como é que foi o processo de concepção até o momento que você falou, ok, agora eu tenho um produto que ele é vendável e que eu posso chamar a atenção dos fãs e a partir disso criar um projeto, criar uma campanha de arrecadação.
Nossa, não lembro. Quando eu comecei a publicar na internet mesmo, eu nem pensava nessa coisa de publicação, porque era muito, muito novo essa questão da arrecadação coletiva, né, digamos assim.
Você lembra que ano foi isso?
Nossa, não sei agora se foi 2016 ou 2017. Pelo menos eu não conhecia, assim, mas o Catarse estava mais ou menos no início. Então, tipo, não era tão difundido que nem é hoje e tal.
Uhum.
Sim, o máximo que passava na minha cabeça é, tipo, vou publicar na internet, se uma editora, sei lá, um dia tiver interesse, bom, mas se não tiver, tudo bem, fica pela internet mesmo.
Mas você chegou a pensar nisso, de uma editora, no caso, procurar, caso você tivesse uma boa repercussão no sistema de arrecadação?
Eu pensava assim, né, ficava, era então, mais coisa de sonho, tipo, nossa, seria legal se acontecesse, mas eu nunca, tipo, pensava que isso como um plano mesmo, né, tanto como sair agora pela editora foi uma completa surpresa, assim, pra mim, principalmente depois de tanto tempo. Aí depois que eu terminei de publicar na internet, quando eu vi que, tipo, tinha ganhado mais repercussão do que eu imaginei e tal, as pessoas começaram a pedir um físico e pensaram, não, você começou a pensar no físico, você pensou em publicar e tal, eu tô tipo, mas foi isso, tipo, aí acho que eu nem lembro como que eu descobri o Catarse e tal, mas eu parei que ver que era uma opção, assim, porque principalmente como o Lebre Coelho é todo colorido e tal, e tem bastantes páginas pra eu que tinha, sei lá, eu tava na faculdade, ainda, tava com, sei lá, 19 anos quando terminou e tudo. Então, tipo, gente, nunca na minha vida que eu vou conseguir tirar, sei lá, 5 mil reais do meu bolso, assim, pra pagar num quadrinho que sabe se lá você vai vender e aonde que eu vou vender isso. Né?
Uhum.
Então, foi uma primeira tentativa, assim, até porque, tipo, eu nem pensava que poderia dar certo, acho que eu subestimei o público, assim, mesmo. Também foi uma bagunça fazer, foi uma bagunça tentar acertar tudo. Nossa, na hora do correio também pensar em tudo foi uma complicação. Mas no final deu certo, no final o quadrinho saiu e consegui vender, tipo, independente, assim, em evento e tudo. Apesar dos pesares, meio que deu tudo certo.
Imagino que não deva ser nada fácil publicar uma coisa numa... uma cena independente, né? Tipo, você tem que correr atrás de tudo. Correr atrás de gráfica, correr atrás de correio. E depois você fica com várias unidades impressas, assim, tipo, pra você ter que vender. Foi muita correria, assim, que você teve que fazer?
Nossa, sim, foi muita correria. Tipo, eu tinha zero contatos, zero noção de tudo. Eu fui aprendendo mesmo no processo. De vez em quando, tipo, até coisa básica, tipo, da revista, como, tipo, nossa, como é que eu vou diagramar isso pra um quadrinho, né? Tipo, físico. Aí eu fui perguntando para umas pessoas que eu achava tipo, que manjava mais, uns professores que eu tive que tinham mais contato e tudo, eles foram me passando umas dicas. Mas aí contato com gráfica e tudo foi tiro para todo lado, assim. Eu fui procurando, fui fazer orçamento e, nossa, tanto de lugar que eu tive que procurar e ver, nossa, qual que vale a pena, qual que fica melhor, não sei o quê. Tipo, nossa, foi tudo assim, meio que na tora. Depois tem isso, né? Tipo, ficar aquele monte de quadrinho em casa ocupando espaço, a esperar momentos assim pra eu poder vender e tal. E ficando, meu Deus, isso aqui vai ficar pros meus netos, porque nunca vai acabar esse quadrinho. Por que que eu fiz tanto, sabe?
Você comentou que você chegou a ir em eventos, né? Eu queria perguntar o quanto que esses espaços em eventos, eu suponho que seja, sei lá, um espaço para artista, um artist alley em evento, né?
Isso.
Eu queria saber o quanto que isso te ajudou no processo, se valeu a pena, se não valeu a pena.
Nossa, eu acho que esses espaços são fundamentais, principalmente a gente que está no independente, ou mesmo não sendo independente, já que o mercado de quadrinho aqui no Brasil, ele mesmo o, digamos assim, o aspas profissional, ele continua sendo meio independente, né? Mas ele é um espaço, assim, que, tipo, de... seja em que evento, um espaço para artistas, assim, é meio que essencial, porque você tem o contato, assim, direto com o público, e você conhece outras pessoas que fazem isso também, e, tipo, é chance de gente que, por exemplo, que vai nos eventos e que vai para certa coisa, sei lá, vai para comprar alguma poster de anime, chega na sua stand e conhece coisas que você faz, e fica, nossa, parece legal e tudo, e conhece seu trabalho mesmo não esperando por isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que a internet, no final, ela meio que fica, sabe? Porque, querendo ou não, tipo, os algoritmos funcionam, tipo, te mostrando coisas perto de que você tem interesse, né?
Uhum.
E nos eventos, não, sabe? Tá tudo lá na sua frente e tal. Então, você vai meio que, tipo, vendo e você acha coisas meio que sem querer, que você não esperava, que pode ser melhor que você imaginava e tal. E, tipo, mundos abrem, assim, tipo... E outra coisa, tipo, que é a experiência, você conhecer os leitores, né, quem que tá lendo as suas coisas, gente que já lia antes, então, gente que tá conhecendo agora e depois volta no dia seguinte pra falar, nossa, eu li, foi muito massa, não sei o que, então, tipo, é toda uma experiência, fora que, claro, é muito melhor ser, tipo, do que loja virtual, essas coisas assim, que normalmente quem, principalmente a gente que não é muito conhecido, assim, que nem, sei lá, grandes editoras e tals, o pessoal não dá muita bola pra você ir em loja virtual e tudo, né, que o pessoal gasta mais dinheiro no que já conhece, segurança. Mas quando é um evento, assim, que a pessoa pode, você pode conversar com a pessoa pode pegar seu trabalho, folhear e tudo, e ver, essa conversa, tipo, é muito bom, muito importante. Então, assim, evento é uma coisa que ele, não só é ótimo que acontecer, mas ele precisa acontecer até para esse mercado fluir, né.
Pelo menos na CCXP, quando tem o Art Design, é o meu espaço favorito, né.
Sim.
Eu gosto de conhecer obras, gosto de conhecer artes, né? Eu fico com receio de, por exemplo, às vezes eu fico com dó se eu não passar um espaço do artista, assim, eu fico me sentindo mal. Eu não sei, assim, como é que é a visão do artista, né? Se você se sente mal de, tipo, uma pessoa só passar olhando, assim, passar...
No final, assim, é uma coisa que acontece sempre. Então, tipo, você sabe que não vai ser todo mundo que vai te interessar. Tem gente que lá está ali só pra ver, então, assim... Eu, como comprador também, às vezes eu fico meio desconfortável, tipo, a pessoa me oferece um monte de coisa, me mostra, e eu, tipo, ah, só queria ver, nem compro nada, sabe? Eu fico meio assim, mas eu, vendendo, eu sei que não tem nada a ver não, sabe? Porque tem 1 milhão de mesas e, tipo, 1 milhão de coisa pra ver, e, tipo, infelizmente, existem muitos poucos bilionários entusiastas de artes independentes no Brasil, né? Então, assim, o importante é a pessoa ir pra conhecer. E ver aí se tipo, a pessoa não tá interessada, tá, toma meu cartãozinho, às vezes você procura lá depois, você conhece os negócios e tal, então, tipo, a minha experiência, tipo, de vendedor é uma coisa assim, não tem nada a ver, você olha à vontade mesmo, sabe, tipo, não se sinta obrigado a comprar nada.
Eu sou uma pessoa que faz errado, porque quando eu vou em evento assim, eu adoro o Artisale também, tipo, é a minha área preferida também do evento, é onde eu passo em cada um e vou olhando cada um. Só que eu tenho a mania de comprar muito pouco. Só que o que que eu faço? Eu compro muito pouco. Só que eu pego, às vezes, decoro os nomes de alguns artistas que eu gosto, alguns estilos de arte. E depois eu vou pesquisar e começo a seguir a pessoa no Instagram, no Twitter e tal. E aí eu começo a ir atrás dos produtos da pessoa depois, sabe? Tipo, eu conheço a pessoa pelo evento e vou depois.
Mas tá ótimo, tá certo. Porque você. É isso, né? Se você, tipo. De repente perde a mão assim, começa a comprar 1 milhão de coisas nessa CCXP, nessa coisa assim, e até é complicado, porque também, tipo, às vezes você comprou um monte de coisa, acaba seu dinheiro, você descobriu gente mais pra frente que, tipo, nossa, isso aqui é muito massa, eu também queria ter comprado isso e tal.
Já aconteceu.
Eu sou do tipo
aconteceu.
De pessoa que, quando eu vou em evento e, tipo, meio que tá. Ah, no último dia, assim, tá acabando, às vezes saio da minha mesa pra ver os artistas e tal, eu sou a pessoa que. Perde a mão e vou comprando tudo. Às vezes, tipo, muito do que eu ganhei no evento vai ser gasto em gente do evento também, sabe?
É bom porque a moeda gira, né? Faz sentido.
Faz a economia rodar, né?
Exato. É legal também quando tem gente que anima, tipo, sei lá, trocar produto, sabe?
Ah, isso é da hora.
É muito legal. Eu fico nessa coisa de, tipo, ai, não sei, acho que o meu não vale tanto quanto o seu, você tem certeza? Eu posso pagar a diferença, né? Só não, nada a ver, vamos trocar. Mas é muito legal a experiência, tanto como vendedor, como quem tipo, tá lá pra conhecer, pra frequentar, pra nem, não sei, nem precisa comprar, sabe? Mas acho que conhecer que, tipo, existe gente que tá fazendo tanta coisa assim perto de você, assim, é outro rolê, é muito legal.
É, você falando, eu me deu outra impressão, assim, da presença no evento, porque eu vi alguns comentários, né? Eu conversei com alguns artistas já sobre os perrengues, né? De montar o espaço, o custo, que nem você falou, de ter que imprimir tudo. E às vezes, assim, monetariamente não compensa, né? Se você for, olha, os ganhos que eu tô tendo sobre o evento não batem os custos que, não só da locação do espaço e do material, mas também.
É, tem esses perrengues também.
É, de consumo nos dias, né? Às vezes você tem que pagar hotel e tal, imagino que seja complicado, mas ouvindo você falar, a parte do marketing, não só pela divulgação, mas pelo fato de você conhecer o público, conseguir entender como é que eles se comportam e tal, pelo menos ter uma frestinha ali, eu acho que isso compensa, né?
Uhum, com certeza. Tipo, eu acho que cada evento é um aprendizado diferente, que assim, você pode estar lá pra vender suas coisas, mas você tem que pensar, por exemplo, ah, então é um evento de anime, eu tenho que vender minhas coisas, mas o pessoal que vem aqui normalmente vem pra consumir anime, né? Então, tipo, é bom, além das suas coisas, tipo, pra. É bom você ter, tipo, uns produtos, uma coisa assim, nem que seja de fanart e tal, pra pelo menos você até os custos que foi, tipo, de produção, do espaço. Então, às vezes, pra mim, que vou muito em evento em São Paulo, eu sou aqui de Minas, né? Tipo, de viagem, de hospedagem, tudo. Então, ao mesmo tempo que, tipo, é bacana pra gente ir lá, tipo, divulgar nosso trabalho, a gente tem que ter noção que, né, as coisas custam dinheiro e que a gente tem que, tipo, voltar a ver esse dinheiro de algum jeito, nem que seja, tipo, pelo menos o que a gente gastou, né? Por isso que evento, ao mesmo tempo que é uma coisa muito massa, tipo, pra quem tá lá vendendo e tudo, pode ser uma coisa muito estressante também. Nossa, CCXP, então, principalmente, que é, tipo, muitos dias seguidos, né, com muita gente, você tem que ficar lá quase que 12 horas ou mais por dia, é um negócio assim, é uma prova de resistência, cara.
É perrengue atrás de perrengue.
Ah, imagino como
é. Nossa, é. E todo ano um perrengue diferente, aí no ano seguinte, não, dessa vez eu sei como é que resolve, aí no ano seguinte eu já tenho um novo pra tipo, nossa, eu vou ter que lidar com isso agora.
Agora sabe um pouco da história de Lebre Coelho até o momento que você criou a campanha no Catarse e tudo mais, mas a partir daí, como é que foi depois para você entrar em contato com as editoras, até a New Pop, né, que é a que chegou a publicar, né, a sua obra. Como que foi esse processo?
Em questão de procurar a editora, ela ficava muito atrás, tipo, nossa, vou publicar minhas coisas e vou editora e tal, porque quando eu comecei a publicar o independente, eu tinha essa lojinha online e tal, eu tava, aspas, conseguindo me manter, assim, posso falar até porque eu morava com meus pais, né? Mas depois que eu saí de casa, começou a ser um problema maior de tipo, tá, vou ter que fazer essa grana render que nem gente grande, né? Porque agora eu tenho aluguel pra pagar, a conta e tal. E a editora é uma coisa que, tipo, tem... A margem de lucro, basicamente, digamos assim, pode ser menor, porque tem a porcentagem lá do contrato e tal. Que é tanta coisa que ele já, tipo, que já quebra o galho, já é uma coisa, tipo, o marketing é maior, a distribuição é maior, tipo, você tem uma visualização maior, né? Então, tipo, não precisa arcar com os custos da produção e tal, então, tipo, é outra coisa. É que as pessoas estão lá pra fazer isso por você. E no FIC, o festival que tem aqui, tinha aqui em Belo Horizonte até certo pouco tempo atrás, eles tinham uma coisa chamada rodada de negócios, que é onde as pessoas, tipo, iam um monte de editora pra lá, você podia se inscrever e escolher algumas editoras pra quem você queria mostrar seu trabalho, tal, e tinha uma sessão de pitching lá, você tinha uns 10 minutos, assim, pra vender seu peixe e ver se as editoras estavam interessadas e tal. Eu cheguei a levar coisa pra esses pitches, assim, mas, tipo, era muito difícil, tipo, não sei se eu tinha coisa pronta que tava boa o suficiente, mas, tipo, ou então, tipo, gente que teve interesse, assim, eu não mantive contato, a pessoa não voltou contato, então, assim, foi uma coisa que eu também não peguei muito firme, tipo, vou publicar no meu editor e vou fazer isso acontecer e tal, sabe? Mas essa coisa, tipo, ah, se rolar, rolou, assim, vamos tentar outra coisa.
Uhum.
E como que chegou na New Pop, né?
Eu recebi uma mensagem falando, tipo, ai, vê sua solicitação de mensagem que o Júnior, o editor, tá tentando falar com você. E eu tô, tipo, primeiro ele mandou mensagem em todas as redes, basicamente, pra tentar falar comigo. Não, a gente tem interesse no seu negócio, vamos conversar. Eu tô, tipo, meu Deus do céu, quase que eu perco a oportunidade, porque eu não vejo solicitação de mensagem. Porque eu esqueço que você existe, assim. Mas eu tô tão ocupado fazendo alguma coisa, assim, na minha cabeça, que, tipo, se a mensagem não piscar na minha frente, eu não lembro que o resto do mundo existe, sabe? Aí eu finalmente consegui, eu conversei com o editor, né, falando, não, a gente tem interesse e tal, viu o seu negócio, o pessoal gostou muito, a gente queria saber se você anima a publicar com a gente e tal, tipo, vai ser assim, ia ser assado, e tipo, ele fala mais ou menos o que ele espera, né, fala o que você acha disso, o que você gostaria, como é que você queria que soubesse e tal, e foi, tá sendo esse processo, né, tipo. E para a editora, por exemplo, a não ser uma coisa... Como o Lebre Coelho já saiu no Independente uma vez, não tipo, vale a pena, digamos assim, publicar exatamente a mesma coisa, né? Então, tipo, a gente começou a pensar em, tipo, coisas próprias para a nova edição, né? Tipo, como é que vai funcionar, se a gente faz dois volumes, a gente faz um só, o que você gostaria de fazer, o que você acha que vale a pena e tal, o que quer ser bacana. Tipo, é uma conversa para ser, tipo, esse trabalho que... E já saiu, né? Mas como um novo produto, digamos assim. Uma coisa que agora não é só, tipo, uma oportunidade de sair, mas uma oportunidade nova de monetizar esse produto e realmente, tipo, ser uma coisa viável a trabalhar nisso pra, como uma carreira, né? Pra seguir isso pela vida mesmo.
Uhum.
Não que, né, independente não dê pra fazer isso, mas precisa de uma disciplina e um conhecimento, assim, mexer só com isso, que é uma coisa muito cansativa e não te sobra tempo pra muita coisa. Realmente, se você estiver sozinho, assim, é muito complicado você gerir uma coisa que é, tipo, produzir o conteúdo, vender as coisas, tipo, ir nos eventos, mexer com o correio, mexer com a loja online. Tipo, você não tem mais tempo, né, pra fazer o que você mais gosta, que é o que produzir o negócio e fazer a história existir, digamos assim.
É, deve ser complicado, né? Imagino que... Acho que todo mundo que quer produzir o próprio produto, né? E tem o sonho de trabalhar de forma independente, acho que acaba passando por isso, né? De, em algum momento, você vai precisar trabalhar muito mais na gestão do que na produção. E a gestão, ela é complexa. Normalmente, a gente não sabe, né, como é que faz, porque a gente não tem isso, né, fundamentado pra gente, né? A gente acaba aprendendo, se virando.
Além de que, no início, principalmente, essa gestão, essa coisa, tipo, de trabalhar com seu independente, ela pode ser muito ingrata, né? Porque... pode trabalhar pra caramba, quebrar a cabeça e morões fazendo tudo, pode não ter o retorno que você esperava. Por isso que essa coisa do independente, do catarse, as pessoas que fazem, muita gente tipo, tem outros trabalhos, outros trabalhos de freelancer de algum jeito e tal, e possa, né, ter uma garantia, porque você contar com o povo antes da galinha é uma coisa que assim, pode te quebrar. E pelo menos eu comecei a mexer com isso enquanto, né, eu ainda morava na casa dos meus pais, então não tinha preocupações muito maiores do que, sei lá, essa, tipo, ah, tentar fazer um quadrinho acontecer. Tem uma coisa que, tipo, ah, se não der certo, não deu, tudo bem, ainda tem comida todo dia, ainda tem roupa lavada aqui, não mato meus pais, tudo bem. Mas fazer isso, tipo, pra viver, quando você, tipo, só isso, você só depende só disso pra continuar, e pode ser uma coisa, tipo, muito ingrata e muito complicada de fazer dar certo. Pelo menos de início, né? Tipo, não desincentivando, até porque eu fui um maluco que, tipo, sem emprego, sem nada, eu falei, não, vou mexer só com isso, porque eu quero fazer só isso. E eu tô tentando, assim, dando meus pulos pra fazer acontecer.
Sim,
tá sim. Tá dando certo.
Sim, mas imagina, assim, eu já escutei outras pessoas soltarem alguns comentários, e o que imagina é que quando você coloca ou entre mais limitações, é o que você tem mais vontade de fazer acontecer, né? Pelo que você tá me falando, você teve a vontade de monetizar porque você viu a necessidade, né?
É, essa ideia, eu, tipo, acho que porque desde criança, né, quando eu comecei a fazer quadrinho e ficar tipo, nossa, eu quero dar um jeito de conseguir viver uma vida e ser um adulto que e não precisa parar de fazer isso, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que foi mais a ideia do que, tipo, nossa, tipo, claro, quando a gente é muito criança, a gente fica nessa pira, tipo, nossa, você é mangaká, vou pro Japão fazer quadrinho lá, etc e tal. Mas quando você percebe que você não mora no Japão e o mercado aqui é um pouco diferente, né, o quadrinho aqui é um pouco menos valorizado, você já começa a ficar com o pé no chão, pensar, tá, eu quero continuar a fazer isso, mas dá um jeito que eu consiga fazer isso, mas ao mesmo tempo eu consiga viver isso. Então, dependa para sempre de alguém me bancando, né? E como não é um mercado muito, fala, muito concreto ainda, né? Não é um mercado que exista, assim, o quadrinho nacional, que seja uma coisa, tipo, tão vendável quanto é quadrinho que vende, tipo, sei lá, super-herói, de mangá, que sempre teve aí, né? Então, eu não tenho uma receita fixa, tipo, para isso. Eu não vai o editor falar, ah, eu tenho isso aqui, pessoal, legal, vamos publicar, e você quando a gente fica vivendo de renda passiva, sabe? Tipo, pode acontecer, mas é uma chance, assim, um bilhão.
É, eu imagino que sim.
É uma coisa isso, pra não contar muito com a sorte, né? Tipo, corre mesmo, tipo, olha, se isso aqui não funcionou, talvez isso aqui, sabe? E tentando e fazendo.
E uma coisa que eu vi também muito, eu vi muito isso com o escritor, na verdade, mas acho que deve ser bem parecido com a parte com a vida do quadrinista, né? Que é o fato de que, tipo, você não vai só ir lá e escrever e desenhar a história, né? Tipo, você vai fazer tudo, sabe? Mesmo com a sendo publicado por uma editora. Você tem que ir lá e vender, você tem que ir lá e mostrar a cara lá pro público se interessar pela história e comprar a sua história, sabe? Coisa que não acontece em outros países. Em outros países, o escritor só escreve, sabe?
Sim, exatamente. Aqui, meio que, mesmo isso, né, que, tipo, com editora e tudo, você tem que ir correndo atrás das coisas e, tipo, fazer as coisas acontecendo. Obviamente, não tanto trabalho quanto você tá fazendo tudo sozinho, né, independente. Tem que estar participando, sabe, é uma participação constante.
Que aí vem muita noção de marketing, gerir rede social e, enfim, falar com o público, responder a galera e tá lá no Twitter e, sabe, é trabalhoso, assim, é um trabalho cansativo, eu imagino.
Inclusive, é uma coisa que eu até peco, porque eu sou uma pessoa que depois de certo tempo eu não consigo mais ficar muito tempo em rede social, porque é muita coisa acontecendo, é muito cansativo, você pensa, nossa, eu tenho que... Principalmente quando você é um artista, tipo, tá por sua conta mesmo, né, quando você para de postar, meio que você para de existir, né? Você tem que estar constantemente lembrando as pessoas que você existe, que você está fazendo as coisas. Então, essa, tipo, participação em rede social é uma coisa importante e tal, só que eu, às vezes, não tenho mais tanta disposição, tanto fiz para ficar o tempo todo, tipo, participando e postando e tal. Mas é uma coisa que, tipo, é sempre bom fazer. Não só uma rede social, né? Mas como, tipo... onde você puder aparecer, assim, onde você puder, tipo, deixar sua marca, ficar aí, oi, gente, olha pra mim aqui um tempinho, obrigado. É melhor, sabe? Porque é isso, às vezes você vai, tipo, pode ter um tempo que é mais trabalhoso, mas, tipo, chega um momento em que vai engatar, sabe? Vai engajar e você vai ter um pessoal que tá lá te seguindo constante, sabe? Tem um pessoal que vai ficar esperando você. Ah, e essas pessoas mostram para outras, então as coisas vão acontecendo meio que por elas mesmas, sabe? Você não precisa mais ficar panfletando isso freneticamente tanto quanto no início. As coisas elas vão andando sozinhas depois de um tempo. Mas, claro, né, você tem que ter aquela manutenção assim, para não deixar o negócio morrer.
E é louco isso, né? Porque eu, pelo menos, olhando como funciona esse mercado de redes sociais para artistas, né? Hoje eu vejo as artes, né, principais artistas, eles promovendo muito através das redes sociais, através de curtida, né, alcance, etc. É, eu acho que repercute muito, mas ao mesmo tempo tem muita demanda, né, porque acho que tem muito artista publicando, tem muito artista postando coisas nas redes sociais, artes, né, etc. E acho que meio que vira uma nuvem que é difícil, né, se destacar, né, imagina. Eu imagino que deve ser bastante, deva ter bastante concorrência, né, nas redes.
Eu acho que não é nenhuma concorrência, mas eu acho que porque, tipo, muitas... É, depende muito do público e do que você tá fazendo, né? Por exemplo, pessoas que fazem tirinhas, principalmente de cotidiano, elas vão alcançar mais público do que pessoas que fazem, sei lá, histórias maiores, em estilo mangá, não sei o quê. Porque quando... Porque você tem que pensar em público de gente que lê quadrinho, né? Tem gente que lê quadrinho porque gosta de quadrinho, coleciona, gosta de ler o que sair e tal, gosta de esperar heróis, de mangá, não sei o quê. E tem gente que tá, sei lá, que às vezes, hoje em dia ninguém lê o jornal, mas sei lá, tipo, abre um jornal e tem uma tirinha lá, lê, ri e é isso, sabe? E tirinha funciona bem porque é uma coisa rápida de você ler, você não precisa de um contexto anterior, né? Não precisa ir procurando muita coisa, já tá na sua frente, você lê e tal, e é fácil de compartilhar, você manda pros outros, ri, manda pra outro também, então é uma coisa mais fácil de viralizar, digamos assim, né, do que um quadrinista que, sei lá, tá trabalhando numa saga épica de 3 volumes, 900 páginas cada um, sabe? São coisas, tipo, não dizendo que um é inferior ao outro, né, mas que, tipo,
não.
No caso de... pois é, mas, tipo, nesse caso de... como é que fala? De engajamento de público mesmo, do pessoal, se alcançar um público e engatar um público, é mais fácil quando as coisas são mais fáceis de ler, porque hoje em dia, principalmente na internet, as pessoas têm muita pressa, né, tipo, tem muita, quer as coisas rápido e tal, você não quer muito clicar num link pra ir em outro lugar, pra ver um negócio grande, quando você vê, não é nem o começo tá em outro link, não sei o que, então, tipo, é um trabalho que às vezes muita gente que não lê quadrinho, não tá pensando muito nisso, não tá muito disposto a fazer esse trabalho todo, sabe?
É, imagino que você tá falando isso porque você tem experiência própria com batatilhas, né?
É, com certeza. É,
mas eu suponho que deva ter dois paradigmas diferentes, né? A produção do mangá como um volume e a produção de tiras pra internet, né? Você consegue separar isso? Tipo, por exemplo, quando você tá produzindo seus mangás com um volume e tiras que você vai publicar na internet?
Não sei, eu acho que tira, eu produzo mais porque às vezes eu penso uma piada rápida, penso, ah, esse aqui vai caber, não tira. Acho que é um tipo de humor também, né? São tipos de humor e tipos de narrativa. E eu gosto de trabalhar entre elas, assim, e, tipo, não necessariamente gosto mais de um do que de outro. São ideias que, às vezes, cabem melhor num certo tipo de finalização, né, de produção. Então, às vezes, eu tenho uma ideia rápida, uma ideia curta, e, tipo, ah, isso vai caber numa tira e pronto, tá pronto. Então, tipo, nossa, essa história aqui, ela pode ser mais trabalhada, ela pode ser mais profunda, essa aqui, sei lá, cabe eu fazer uma coisa maior e tal. Mas é uma coisa também que eu, pelo menos, né, falando... Eu não tô muito pensando em, tipo, nossa, como é que isso vai engatar público, como é que eu vou pegar e tal. Não, eu sou coisa, tipo, ah, quero fazer um negócio que eu acho que, sei lá, eu vou gostar de ler, que eu quero que fique, eu quero ver essa coisa pronta, digamos assim. Eu pensei nessa coisa, eu quero ver isso cristalizado na minha frente. Eu vou lá, faço e posto, assim, sabe? É isso que existe.
Mas aí você não perde no caso, né? Não sei se você entra em conflito em perder a oportunidade de levar uma piada pra uma obra e não pra outra, né? Por exemplo, Lebre Coelho, eu suponho que hoje tenha tido um alcance muito maior que outras tiras, né? Não seria o caso, putz, pensei em uma piada que poderia encaixar numa tira, mas também posso deixar a oportunidade de entrar no Lebre Coelho, ou até em Larry Coelho, que tem produção?
Eu acho que eu nunca tive esse problema, na verdade. Acho que são... É isso, são humores, assim, de diferença. Assim. Você pode até usar uma piada para um certo tipo de coisa... Pode usar a mesma piada para as duas coisas. Você pode só contar ela de forma diferente, sabe?
Faz sentido.
Acho que a mesma piada ela pode funcionar bem, tipo, de um jeito, numa coisa maior, tá tudo bem numa tira. Tipo, você pode reciclar a mesma piada para... Tem um monte de série, tipo, digamos assim, série TV mesmo, que ela funciona reciclando a mesma piada por 3 temporadas, sabe? Tipo, eu acho que tudo pode acontecer, é só se fazer da forma, tipo, certa, digamos assim. Não certa, né? Mas, tipo, forma de convém com a plataforma, com a mídia que você escolheu, digamos.
É, eu queria perguntar uma coisa um pouco sobre, voltando um pouco sobre a questão do processo de criação. Porque no quadrinho aqui no mangá, no Lab Coelho, tem uma parte só de extras, que inclusive acho que é a minha parte preferida do quadrinho. Porque primeiro que você tem lá as skills de cada personagem, que eu acho fantástico, né? Porque você tem lá um tipo de energia do leão sensacional. Mas tem uma parte lá que é o prólogo, né? Que é, pra mim, é a parte mais bonitinha, assim, da história. Mais fofa da história. E eu queria saber se essa parte você criou ela antes, se ela veio depois. Como que foi o processo de criação desse prólogo em específico?
Esse prólogo, ele foi uma coisa que eu fiz depois mesmo. Foi uma coisa que eu pensei em fazer, tipo... É que eu costumava abrir as aspas e tudo, assim, o pessoal perguntar coisas sobre a história, sobre coisa, e muita gente perguntava, ah, como é que eles conheceram, não sei o quê, tudo, tipo, é mesmo, né? Como é que eles conheceram? Tipo, começava a pensar nisso. Aí eu comecei pensando, tipo, no que eu já tenho, o que eu pus de pista na história, eu comecei a estudar o que eu fiz mesmo pra ver, tipo, não, vamos formar aqui coisas de como é que eles conheceram. Então, ele fala assim, ah, não, eu conheci esse menino aqui, mais ou menos foi como a gente se conheceu, eu lembro. Eu tô tipo, ah, então é isso, eles já se conheceram desse jeito, vamos ver aqui. Aí, coisas que um falavam do outro, a relação deles, como é que tá hoje, né? Tipo, foi uma coisa que foi formando, assim, é meio que um passado que ele veio do presente, digamos assim, ele veio do futuro, como é que ele foi construído. E teve a questão também que... Por muito tempo eu parei esse prólogo no meio, eu fiz ele para o Tapas, meio, comecei a fazer ele para o Tapas, aí eu parei, porque eu não lembro se eu estava mal na época, eu tive uma época, tipo, uns anos assim da minha vida, que aconteceu um monte de tragédias, assim, uma atrás da outra, que eu meio que perdi todo o chão, toda a vontade de fazer tudo, né? Então muita coisa eu parei pela metade. Aí para voltar, às vezes tem coisa que eu já não estava mal. A cabeça não era a mesma, né? Eu não pensava mais, tipo, do jeito que eu pensava. Eu tô tipo, não. Esse prólogo, de uma forma que... Se eu continuar do jeito que eu tava pensando, continuar, talvez eu deteste o final. Eu acho que aquilo não tem nada a ver. Mas é o que eu já pensei, digamos assim. Então, eu fiz um meio termo, de tipo, como é que eu posso dar um final pra isso que, sei lá, tem a ver com o que eu já fiz, ao mesmo tempo que faça sentido pro que eu penso hoje, que eu acho que funcionaria hoje, né? Então... Foi uma coisa meio um Tetris, assim, uma coisa de encaixando coisas e tal. No final, acho que é isso, tipo, só que todo o plano A, na verdade, é o plano B, porque nunca vai acontecer do jeito que você imaginou, né? Você sempre tem que dar um jeito. Às vezes, isso, a limitação, às vezes, ela deixa a coisa fluir melhor até, porque você chega em resultados, em conclusões até melhores do que você pensaria quando você tá muito livre, assim. Quando você pode fazer qualquer coisa, você não tem muita noção das coisas, né? Tipo, de... Maria, realmente, se aquilo existisse, estivesse pronto. Acabou que foi o que aconteceu, né? Eu acho que eu acabei o prólogo, assim, e no final foi melhor do que eu esperava, assim. Tipo, pelo menos eu tinha planejado e tal,
assim. Eu achei sensacional, de verdade, assim. Eu já tinha curtido muito a história e quando eu li o prólogo eu falei, nossa, melhor ainda, sabe? Tipo,
ai, que
só
mais
da história. Eu gostei de verdade mesmo.
Ai, obrigado.
Eu quero perguntar agora que, beleza, Lebre Coelho tá publicado. Você ainda tá publicando Larry Coelho, né, online. Eu queria perguntar pra você quais são os planos que você tem, não só pra esses projetos, mas para os próximos, né? Como que você, depois de toda essa experiência com o Lebre Coelho, você viabiliza seus projetos e o que, que você encara para o futuro?
É, eu acho que desde criança continuo com a mesma coisa, né? Eu quero só continuar fazendo o que eu faço sem precisar parar. Então, o que eu estou fazendo agora, aspas, né? Que deu uma parada para mexer com os negócios da editora, é a Marceline, né? Ele continua a Marceline. Mas tem sempre uns projetos que eu quero voltar. Também, tipo, seja voltar com os horóscopos, essas tiras mais rápidas e tudo, ao mesmo tempo tem ideia nascendo que eu tô, que não posso mexer nisso por enquanto, tô anotando tudo, já eu ando muito com esses caderninhos pequenininhos que cabem no bolso, antes quando eu andava de ônibus, que aí eu anotava tudo e já gastei, sei lá, uns 15 cadernos desses com ideia e tal.
Eu também.
Dia, quem sabe. Pois é.
Projeto é o que não falta, né?
Tem a pois é.
Aqui de... Pode escrever.
Eu tenho um catálogo, não sei se funciona do mesmo jeito aí.
É. Pois
um catálogo
é.
De ideias que nunca foi pra frente, sabe? Uma
hora que sai uma. Não, tem ideia fácil, né? Mas pra começar, pra continuar aqui, meu Deus. Mas é isso, eu quero continuar. Se continuar rolando, publicar pela editora, ótimo, assim também. Se a hora a parceria acabar, tá bom também, porque agora tipo, a gente aprende mais coisa, né? Tipo, a gente agora já sabe de caminhos que a gente pode tomar assim, pra continuar a fazer o negócio funcionar. E é isso, tá vindo mais coisa, sempre vindo mais coisa por aí.
Alec, foi um grande prazer da nossa parte, tá? De novo, a gente é bastante fã do quadrinho, então pra gente é uma honra estar recebendo você. Queria abrir espaço pra você falar um pouco das obras que você tá trabalhando, onde que o pessoal encontra, se o pessoal quiser ler Lebre Coelho ou Batatiras ou qualquer outro projeto que você esteja trabalhando, como é que eles fazem, ou se você também quiser divulgar as redes, fica à vontade pra também mandar uma mensagem pra quem tá te ouvindo.
Primeiro, eu queria dizer que o prazer foi meu, né? Muito obrigado pelo convite, por ter chamado e tudo. Foi muito bom falar aqui hoje com vocês e tal. O Lebre Coelho, ele saiu agora pela New Pop, né? Dá pra achar na Amazon, no site da New Pop. Não sei se tá nas livrarias aí, até porque tem um tempo que eu não saio de casa.
É todos nós, né? Todos.
Pois é. Inclusive, recomendo que continuem assim, por enquanto, pelo menos. Mas, tá aí, pra sair também o segundo volume, né, que é o Lebre Coelho. É, online, eu sempre posto meus quadrinhos online também, tipo, que você vai achar de graça por aí no site do Tapas, no Facebook, no Twitter, me seguir nas redes, assim, consegue achar tudo. É isso, queria agradecer muito de novo, né, pela oportunidade. E não desistam dos seus sonhos, é uma coisa mais genérica que existe, mas é literalmente isso. Não desistam dos seus sonhos, você vai conseguir achar um jeito de viver com isso, se é o que você quer, hein? Que seja teimoso. E escorregando no caminho vai acontecer, gente.
Eu queria agradecer, Alec, aí, brigadão aí pela conversa. Eu virei fãzaço do seu trabalho, eu já tô te seguindo e vou ir atrás de tudo que você lançar a partir de agora, viu? Pode crer que você tem mais um fã aí. Valeuzão pela conversa, de verdade, obrigado.
E aos ouvintes, muito obrigado por terem escutado até agora. Se vocês tiverem qualquer coisa para falar também sobre Lebre Coelho, se vocês também leram, né, ou se vocês também têm indicações, ou se você não é um artista independente também quer divulgar, entre no nosso Discord, deixa lá o seu link, que a gente vai divulgar de algum jeito. E acho que é isso, e até a próxima.